Gamora, cirurgicamente modificada e treinada como uma arma viva. Filha adotiva do titã louco Thanos. Recentemente, Thanos a deixou junto com a irmã Nebulosa com Ronan, o que nos leva a crer que Thanos e Ronan estão trabalhando juntos. Indivíduo número 89P13, se auto-intitula Hawk, resultado de experimentos cibernéticos e genéticos ilegais numa forma de vida inferior.
Que é isso?
É chamado de Groot, um vegetal humanoide que tem viajado com o 89P13 como sua planta de estimação barra músculos. Peter Jason Quill, da Terra, criado desde jovem por mercenários chamados saqueadores liderados por Yondu Udonta.
Ah, que chato. Eu não sabia como essa máquina funcionava.
Que bando de patetas.
Olha, que é isso assim, rapaz?
Eu tenho um plano. Quer dizer, 12% de um plano.
Você já viu uma escalaviana? Tem tentáculos e agulha nos dentes.
Não vou cair na sua feitiçaria pélvica.
Se tivesse uma luz negra aqui, ia aparecer uma pintura de Jackson Pollock.
Que é isso assim, meu filho?
Uca, chaca, uca, 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 chaca, uca, 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 chaca, uca, 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 chaca, uca, uca, uca.
I can't stop this feeling.
Uca, uca, uca.
E pensar a mim.
Chaca, uca, uca.
Girl, you just don't realize what you do to me.
Uca, 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 chaca.
When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling.
Sim, estamos de volta com mais um Que Isso Assim. Dessa vez antecipando, se bem que já estreou, né, Miotti?
Já estreou.
A gente tá falando do Pretérito Mais Perfeito.
Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, hoje nós não vamos falar de Guardiões da Galáxia 2.
Ainda não.
Vamos falar de Guardiões da Galáxia.
Porque estava precisando falar dele.
Isso, é um baita filme.
Claro.
A gente não tinha falado dele na época do Jurassic Cast. E estamos falando dele agora como preparação para o nosso programa do volume 2.
Esquenta!
Que surpresa para todos os nossos ouvintes. Já é semana que vem, Miotti.
É isso aí.
Normalmente, a gente, quando o filme sai, a gente grava ele no dia que a gente assiste, e já na semana seguinte, na segunda-feira, a gente já coloca ele no ar. Mas como a gente ainda não tinha falado do primeiro filme, a gente decidiu fazer uma coisa diferente agora e dar mais uma semana para as pessoas assistirem, né, para mais gente poder escutar o programa. Estou aqui hoje com o nosso querido Leonardo Miguxo.
Quem é esse aí? Quem é esse aí?
Eu não vou falar.
It's taste is on my mind. Girl, you got me thirsty.
Estamos aqui hoje com Arthur. Arthur Bonifácio.
Nossa, que formal, vou levar bronca.
É porque é Leonardo Miguxo, Arthur Bonifácio.
Ah, tá, obrigado. Ainda bem que você pegou a minha ideia. Beijo, Miguxo.
Vamos tomar no cu, cara. Olha, porra. Se fuder todo mundo. Paulinho, Paulinho, tu tá fudido. Ainda bem que eu desculpe. Ah, foi mal porra nenhuma.
Foi uma perda pelo vacilo, né?
Olha, porra. Yeah, you turn
me on. E estamos aqui com a nossa querida e ilustre Marina Ramos.
E aí, galera? Tô de volta.
Tá de volta?
Tô de volta.
E ao chart, hein?
O Jorge não saiu ainda de mim.
Quem ficou com tesão porque ela falou com as coisas, ela tá me dando traveco, viu? Que foi o anterior. Teve gente falando comigo, pô, fiquei com mó tesão lá com a Marina, falando aquele jeito. Ela tá me dando traveco, cara.
A galera tá se revelando.
Então, né? Né?
Né?
Né? Ah, mas é um traveco, mas é uma mulher que tá falando, né?
É.
Então vale a pena.
Então aí pode. Eu fiquei excitado porque falou que era o Jorge, que era com Xota. Então, se tem Xota, eu gosto. Se tem Xota, tá valendo.
É, já vale, né? Vale a entrada.
Excelente. Gostei, gostei. Uma hora tinha que acertar.
Caralho, velho, um ano com essa porra. I'm high on believing
that you're in love. Um filme divertido da Marvel que não é de super-heróis.
Não é de super-heróis.
O próprio diretor do filme falou que não é. Então,
ficou fechado o filme super-herói.
Opa, verdade.
Olha aí.
Se você ainda não viu, ouça o nosso último programa.
E vamos para o programa daqui a pouco, depois do nosso querido Mungin. And I'm high on believing.
Que isso assim, rapaz?
Então, querido Leonardo Miguxo.
Vai se fuder.
Vai, Leonardo Miguxo, fala o nome do filme em inglês, rapaz.
Tá filmando essa porra?
Tô filmando.
Guardians of the Galaxy.
Olha aí, hein?
Olha aí!
Treinei, porra!
Chupa!
E tem o professor que me ensinou a falar essa porra hoje.
Quem é o professor?
Porra, Nicolas!
Aí!
Filho da puta.
Vou parecer um retardado falando aqui, mas é assim mesmo, viu? É. Guardians of não é off, é off the galaxy. Guardians of the Galaxy.
Nicolas já me ligou, uma vez ele mandou assim: Arthur, fala Tim Burton pra mim. Eu falei, Tim Burton. Ele falou, olha, não existe Tim Burton, é Tim Burton.
Beleza, cara, desculpa aí.
Primeira oportunidade, falarei Tim Burton.
Nicolas, muito obrigado pelas aulas, cara.
Treinaremos línguas.
E eu queria agradecer ao Paulinho pelo apelido Leonardo Miguxo, porque olha o dedinho do pé. Olha o dedinho do pé, puto.
Tá filmando, caralho? Para de filmar essa porra. Pode você filmar também.
Ah, não. Caralho. Então
filma aí, Marina. Porra, vai. Filma tu também.
Eu não sei. Eu realmente senti tesão em fazer isso agora,
caralho.
Cara.
Aí. Tá que pariu.
Ô, Leonardo Miguxo, qual é, cara?
Fudeu, pô. Vamos gravar, caralho. Porra, começou cedo aí pra acabar cedo.
Guardians of the Galaxy, filme do James Gunn, miote. O que que esse cara fez? Eu vou te falar a verdade, eu não lembro de outro filme desse cara. Pra mim, o Guardians of the Galaxy foi tipo o primeiro que eu prestei atenção nesse diretor.
Também, eu não conhecia nada não. Tem um filme, é um filme muito escroto, tá no Netflix, são várias histórias, são dois garotos que estão na internet procurando um filme. O nome dele é Para Maiores. Começa a mostrar filmes na internet como fosse coisa da Deep Web. Só que assim, é mais na comédia.
Ah, Para Maiores. É um que tem o Hugh Jackman, que ele tem um saco escrotal no pescoço.
Essa porra.
Eu tenho que ver isso.
Não vejo, é muito ruim, cara.
E ele dirige um desses aí.
Ele dirige um dos curtinhos. Que mais que ele
aquele
já dirigiu?
Super.
Super? Com Owen Wilson? Não, não é Owen Wilson, desculpa. É o cara do The Office. Como é o nome dele?
Rain Wilson. E assim, é isso. Antes aqui...
Não tem um que tem um, tipo umas criaturas?
Seres rastejantes.
Esses, seres rastejantes. Inclusive, o próprio diretor fala que um dos easter eggs do filme tem a ver com esse filme dele.
Eu ia perguntar pra um dos domos, tem as porras dos negócios, umas gosminhas subindo. Eu fui ver essa porra agora, sacou?
Olha aí, rapaz, mas que safadinho.
Na cena do colecionador.
É, exatamente. Tipo, tá atrás lá dele. Aí eu falei, cara, que porra nojenta, velho. Vai tomar no cu, velho. Quem coleciona essas porra? É, o cara criou. Olha aí, faz sentido.
Até então, eu não tinha prestado atenção nesse cara. Mas, com o Guardiões da Galáxia, ele mostrou a que veio, viu? Porque é um baita filme, divertido. Eu diria que é o Star Wars dos anos 2010.
Só que divertidaço.
Só que, tipo, zoado, é. Sabe?
Ruê.
É, ruê. E funciona, cara. E funciona muito bem. Eu tinha gostado já quando assisti. Fui assistir de novo, só pra gente gravar. Mas aí eu lembrei que eu já tinha assistido esse filme esse ano, mas outras três vezes já. Porque eu gosto muito do filme, cara.
Eu tava meio com medo. Quando eu fui ver de novo, eu falei, porra, será se... Eu vi três vezes cinema. Mas eu falei assim, pô, será se o filme de 2014, 3 anos, será se pode ter datado alguma coisa, né?
Dado envelhecida qualquer, né?
De jeito nenhum, de jeito nenhum.
E vou te dizer que os efeitos especiais, principalmente do Groot e do Raccoon, do Rocky, ainda funcionam muito tranquilo, passa muito bem. Tudo bem que a tecnologia não evoluiu tanto de 2014 pra cá.
É, mas você tem que pensar também que é 2014, mas os caras já estavam projetando isso aí desde 2012, no mínimo, fazendo os negócios.
Pois é, exatamente. E o que eu acho impressionante é que são dois personagens digitais que estão presentes no filme todo. 85% do filme eles estão em cena.
E não só assim, os dois estão juntos, né, o tempo todo assim, como eles estão interagindo de forma muito natural com todo mundo ali. Você não tem aquela de, tipo, o que que tá acontecendo? O cara tá olhando, você... Quando eles, o Peter e a Gamora vão pro Yondu, né, o Drax tá lá, o Groot tá falando e o Raccoon tá reclamando. Aí o Drax, não, vocês têm... a mim. Aí dá um tapa assim, sobe o braço, você vê o Groot dando aquela leve pra frente, pra porra.
É, porque durante o filme todo, na gravação, tinha dois caras lá. O irmão do Peter Gunn.
Do James Gunn.
É o Peter Gunn, o nome dele. Acho que é Peter Gunn. E mais um outro cara fazendo o Groot.
É, o Peter Gunn fazia o Rocky e é curiosidade que ele ficava de cócoras o tempo todo.
Ferro,
ele é bem magrinho, né, o cara, né? Então, pô.
É quase Meagle, né, fazendo CGI lá.
Mas às vezes tinha uma anã no lugar. Só que mesmo a anã em cena, o rosto colado era no peito dela.
É, porque ele é bem baixinho.
Quem são os Guardiões da Galáxia nos quadrinhos?
Guardiões da Galáxia é uma trupe muito jocosa que sai pela galáxia querendo ser herói, mas na real eles só querem ficar rico.
Isso aí você falou o do filme. Eu quero saber o dos quadrinhos.
Ah, cara, eu não lia. Sério.
É, ninguém lia, cara.
Ninguém conhecia essa porra.
Ninguém.
Gente, eu li alguma coisa.
Você leu?
Alguma coisa. Teve uma época, um pedaço que eu li, que tinha a Capitã Marvel também, e o gato dela. E o Rocket Raccoon, ele tem certeza que o gato dela é do mal. Tem uma treta entre os dois. É tão zoado quanto no filme. Mas ela fez parte. Eu só li as coisas que tinham dela.
Vamos combinar aqui, né? Marvel, todo mundo faz parte de grupo. Todo mundo faz parte de todos os grupos.
Eu acho que o Homem de Ferro já participou.
O Homem de Ferro participou também, é verdade.
Um dos integrantes do Guardiões da Galáxia nos quadrinhos é o cachorro que tá preso lá no colecionador. É o Cosmo. E ele tem poder de telepatia, um negócio assim. Vou te ser bem sincero. Eu que sou leitor roots de quadrinho, nunca tinha visto na minha vida. Tudo bem que eu sempre fui mais DC do que Marvel, chupa. Mas, cara, nunca tinha ouvido falar. E quando anunciaram os Guardiões da Galáxia, o novo filme da Marvel, eu falei... isso aí vai ser uma bosta.
Tá de longe, velho.
Cheiro de merda.
Porra, eu achei... que merda é essa? Porra, de um guaxininho. Eu falei assim mesmo. Um guaxininho, a porra de uma árvore. Que merda é essa, caralho?
Eu me lembro que a gente gravou Expectativas. Mas não foi sobre o Guardiões, eu acho. Foi sobre o Deadpool. Você falou que ia
falei
ser
mal
uma
pra
bosta.
Caralho. Falei mal. Falei
falou sim. Que ia ser uma bosta.
Mas eu, porra, quando eu erro, eu reconheço.
O nome disso é caráter, cara.
Guardiões foi foda. É foda. E Deadpool também.
Pois é, eu também achava que ia ser uma bosta. Eu nunca tinha ouvido falar dos personagens. Ó, pra te dizer que eu não sabia quem eram. Eu sabia quem era a Gamora. Sabia quem era o Drax. E sabia quem era o Rocky. Como? O Drax, o Felipe, meu filho, tinha um bonequinho. Então, eu sabia que ele era da Marvel. Era isso que eu sabia. E que ele era verde com tatuagens vermelhas. E ele tinha duas facas. Era isso que eu sabia dele. A Gamora eu sabia por conta das histórias do Thanos. E o Rocket eu conhecia por causa do jogo Marvel vs. Capcom, a versão Ultimate, que já tinha para PS3, que tinha o Rocket para você escolher, e era da Marvel. Eu falei, caralho, um guaxinim? Aí eu botava ele, vinha com a metrancona assim.
Agora que eu me lembrei dele no jogo.
Tu lembrava?
Agora eu lembrei, pois eu não lembrava não. E era uma senhora
a
arma.
Era, dele. Era do tamanho dessa sala, cara, a arma. Mas tudo naquele jogo era exagerado, né? O filme foi lançado em 2014 e no seu final de semana de estreia fez 94 milhões de dólares só nos Estados Unidos, custou 170 milhões e arrecadou no mundo inteiro 772 milhões de dólares.
Peter Quill, Chris Pratt.
Vai ler mesmo?
É.
Pode ler, pode ler.
Foi abduzido da Terra quando ainda era criança. Adulto, fez carreira como saqueador e ganhou o nome de Senhor das Estrelas. Quando rouba uma esfera no qual o poderoso vilão Ronan, da raça Kree, está interessado, passa a ser procurado por vários caçadores de recompensa. Para escapar do perigo, Quill une forças com quatro personagens fora do sistema. Groof, uma árvore humanoide, Vin Diesel, a sombria e perigosa Gamora, Zoe Saldana, e o guaxinim rápido do gatilho Rocket Raccoon, Bradley Cooper, e o vingativo Drax, o destruidor, Dave Bautista. Mas o Senhor das Estrelas descobre que a esfera roubada possui um poder capaz de mudar os rumos do universo. E logo o grupo deverá proteger o objeto para salvar o futuro da galáxia. Mas tem um detalhezinho aqui, galera. O nome dele não é Senhor das Estrelas por conta que ele é saqueador da galáxia.
Por quê?
Por causa da cartinha da mãe dele. A mãe dele chamava ele de Senhor das Estrelas.
É verdade. Eu acho muito maneiro o filme começar com um flashback. Primeiro ele bota, 1988. Nessa hora que apareceu isso já me ganhou, porque a gente sabe que vai ser bem cuidado. E aí mostra que o Peter, ele era um moleque, devia ter o quê? Uns 8 anos? Um pouco mais? Até no máximo 10. Aquela cena conta tanto sobre o personagem, cara. Ele tá escutando uma música. It hides a nasty stain. There's lying there. So don't you ask me to give it back. I know you know it does. ele tá no hospital, a mãe dele tá morrendo de câncer. Vem o avô e chama ele, ó, oh, sua mãe tá querendo falar com você. E ele fica meio relutante, ele levanta, ele já tá com o olho roxo. Você já vê que ele tá com o olho roxo. E aí, quando entra no quarto, você vê que a mãe dele tá nas últimas, convalescendo. Ele chega perto dela. E a primeira coisa que ela faz é perguntar, brigou com aqueles meninos de novo, não sei o quê. E ele fala, ah, eles estavam querendo maltratar um sapinho, não sei o quê. Então olha o tanto de informação que a gente tem. É cinema, cara. Isso é cinema. É imagem. Com a imagem, ele tá te contando tudo, sem precisar você falar demais. Ali ele fala, o menino não tem pai, porque quem vai chamar ele é o avô. O menino é sozinho, a mãe tá convalescendo. Ele é um menino de coração puro, de coração bom.
Briguento, mas é.
É, mas é pra defender um animalzinho, tem princípios, exatamente. Ele tá te contando tudo isso de uma forma muito rápida, né? Curte ouvir um Walkman, ele já bota tudo ali, né? E aí a mãe tá morrendo, estende a mão pra pegar a mão dele, pede pra pegar a mão dele. Mas antes ela queria dar um presente pra ele. E aí o avô pega e bota na mochila, ele nem olha pro presente, nem...
Ah, até porque ela fala que era só pra ele abrir quando ela não estivesse mais lá.
E ao mesmo tempo ela começa a jogar, você se parece tanto com seu pai era assim, não sei o quê, ele era um anjo. Aí você não sabe se ela tá
doida, né?
Doida tá, ou se ela...
Delirando ou se ela tá falando realmente.
Não, você sabe que ela não tá falando a verdade. Você assistiu só aqui, você fala, não, a mulher tá delirando, né? Ele se recusa a pegar na mão dela. E aí ela morre, aí o avô tira ele de dentro do quarto, bota ele lá do lado de fora e tal. E o menino começa a chorar e sai correndo pelo hospital, vai pra fora. De repente ele cai no chão chorando e aí uma luz acende em cima dele. E tem uma baita nave alienígena que abduz ele e leva embora. E aí eu tava assistindo esse filme ontem e a Isabela, minha filha de 2 anos, tava do meu lado. E porque eu falei pra ela fazer outra coisa e ela insistiu que queria assistir o filme. Aí sentou do meu lado e nessa hora que aparece a nave que faz o barulho e subiu ela. Ela virou pra mim e olhou com a cara assim, que barulho é esse? Eu falei, a nave. Aí ela, foi embora. Eu falei. E aí é que realmente o filme começa, né? Toma um corte de quantos anos? 26 anos depois. E aí já tá no espaço, uma nave também chegando num planeta diferente. Um design muito bacana.
Cagado o planeta, né?
Desce um cara que você não sabe se é um robô, se é um ser humano, né? Uma pessoa normal. Começa a meio que andar por aquele planeta, não sei o quê.
Usando um rastreador irado pra caramba. Pra mim aquilo lá, ele mostra o passado do planeta, né?
É, exatamente.
É muito legal.
Tipo, umas imagens de resquício do planeta, né? Como se fosse, sei lá, a alma do planeta. Ele acha um templo, né? Um negócio assim.
É, tipo um forte, né?
Tipo um forte. E ele abre. E aí, quando ele entra, ele desliga a máscara. E aí você vê que ele era um homem.
Até o momento que ele é abduzido, você sente tristeza. É um filme muito pesado ali, triste. Aí tem a introdução da Marvel. Começa um filme muito sério. Aí você fala, caralho, velho. Porra, que diferença do caramba. Aí na hora que ele tira a mascarazinha, toca o Walkman.
E aí, o que eu acho legal é nessa hora você reconhece que ele é um menino. E aí começa a tocar essa música aí. Quando eu vi isso no cinema, eu fiquei maluco, velho.
Que te quebra.
É, te quebra.
Você simplesmente... E o cara começa a brincar.
E dançar.
E chuta. E
chuta os bichos, os ratinhos,
pega
sei lá.
Com o microfone.
É, o rato do capeta lá.
Na puta. Sai dando bicuda nos outros. Escorregando no piche.
O James Gunn falou que essa cena ele tinha pensado em usar o Hooked on a Feeling, só que aí, quando ele foi filmar, ele sentiu que essa outra música cabia mais no que ele tava querendo passar com essa cena. Porque o que a música diz? Come and get your love. E ele tá lá indo buscar alguma coisa, sacou? Então, tipo, é como se as paredes estivessem falando pra ele, come and get your love, né? E ele tá, tipo, animadão e tal. Eu acho muito louco. Que ele tá alheio a tudo que tá ali.
E o legal é porque a cena todinha você lembra de filmes dos anos 80 que tinham esse tipo de coisa, cara. A direção, o movimento de câmera, tudo, cara. Você sente uma empatia natural com aquilo e com a música, porque tudo ali faz sentido.
E ao mesmo tempo a cena vai te construindo o cara. Ela inclusive mostra os poderes, entre aspas, dele. Que ele chega lá, tem um buraco lá, um desfiladeiro, um monte de serpente, e ele, pra passar daquilo é fácil. Ele liga o propulsor e pula.
Chupa a Boba Fett.
E o cara tem alguma coisa mais. E aí eu acho massa que ele chega lá, acha lá o orbe, rouba o negócio. Fácil, né? Ele joga um negócio, um ímã gigante lá, puxa o negócio, ele pega, bota no bolso. Na hora que ele bota no bolso, larga essa merda! Ele, ô, oh, peraí! Ei. Esse diálogo é muito maneiro. Ele fala assim...
Solta!
Oi?
Adacine, rala! Solta agora!
Aí, calma, cara, sem problema. Uou, sem problema nenhum.
Como você soube disso?
Eu nem sei o que é isso aqui. Eu sou um catador de lixo. Para, eu só fico fuçando as coisas.
Não parece um catador de lixo, e sim um saqueador pela roupa.
Isso aqui é só um uniforme. Tartaruga Ninja, para de me cutucar.
Qual o seu nome?
Meu nome é Peter Quill, ok? Moço, relaxa.
Vamos!
Por quê?
Rona pode ter perguntas pra você.
Aí, acho que vocês devem me conhecer por outro nome.
Senhor das Estrelas.
Quem?
Senhor das Estrelas, o lendário fora da lei. Alguém?
Vamos!
Ah, esquece.
Não, aí nessa hora eu vi, peraí, a gente vai ver uma comédia.
Ele foge do cara, pega o orbe, aí é uma cena de ação muito bem feita, cara. É saber usar a câmera lenta no momento certo e na medida correta. Ele usa a câmera lenta só na hora do pulo dele pra dentro da nave. Ele sai pelo coisa, dá uns tiros, mata não sei quem, joga, usa as armadilhas. Na hora que ele vai pular é que dá a câmera lenta e é, sei lá, 5 segundos de câmera lenta no máximo. Tem uma confusão naquela nave, uma nave louca. Ele decola a nave sem estar sentado no negócio.
Ele entra na nave que nem você vê filme, os caras entrando em carro conversível.
Isso,
dando
exato.
Aquela escorregada assim no capô e... na lata do carro.
Inclusive, ele falou nas curiosidades do filme, ele se baseou em dois personagens pra fazer o personagem do Senhor das Estrelas. Marty McFly é um deles. Quem é Chris Pratt, Miotti?
É um delicinha que era gorducho.
Era gorducho, né?
Pois é.
Parte de Guardiões, ele fez ela. Parks and Recreation, ele fez essa série, né?
É, no Parks and Recreation, inclusive, ele é o gordinho.
Então ele fez muita comédia, assim, Garoto Infernal. Ele fez o Procurado.
Ah, não, o Procurado, ele é aquele pau no cu, companheiro do James McAvoy. Quando o McAvoy perde o saco, dá na cara dele com o teclado. É, parece, fuck you. É a cara dele.
Ele, é?
É ele.
Ele tá no Para Maiores, se você falou.
Para Maiores, pois é.
Fazendo o papel ele com a mulher dele. A lourinha do Todo Mundo em Pânico. Anna Faris. A mulher dele na vida real.
Eu não sabia que ele era casado, não. Droga.
Eu tava com a esperança, né?
Aí depois que ele fez o Guardiões e explodiu, ele fez o Jurassic World, vai fazer o segundo também, Sete Homens e Destino.
Ele, na versão inglês do Aventura Lego, ele dubla o principal, o Emmett.
Fez Passageiros também.
Ele faz o Chris Pratt em Gem e as Hologramas. Ele faz ele mesmo.
Eu nem sabia que existia isso, cara.
Como é que ele conseguiu o papel do Guardiões da Galáxia? Porque eu acho uma história interessante. Ele fez a audição e o James Gunn não assistiu. Ele falou que não ia assistir. Porque o cara tava acima do peso. Ele falou, cara, esse gordinho aí não vou assistir essa porra, não. Aí o nego que assistiu falou, cara, assiste porque tá massa. Aí ele foi assistir e falou, cara, vamos chamar ele, mas a gente precisa conversar. Aí ele foi chamado, fez de novo um novo teste. E aí o James Gunn falou, olha só, eu vou te contratar, nem que eu tenha que mandar botar você digital com 6 gominhos na sua barriga, mas eu Caralho. Vou te contratar, cara.
Eu vou fazer uma árvore, um guardinim, foda-se, eu vou botar um abdômen gostoso.
Isso, eu boto você gostoso. Ele, não precisa, eu só preciso de 6 meses. E aí ele fez uma malhação intensa em 6 meses, perdeu 27 quilos.
Ele não só perdeu peso, o problema é esse, né?
Porque o cara ganhou massa.
É, pois é.
Na verdade, eu acho que ele já tinha massa, ele só transformou em músculo.
Em gostosura.
É, em gostosura. Prisão, caralho.
Ô, rapaz, ele de laranja ali, viu?
Tem camisa na prisão.
A única mulher daqui que podia estar falando pois também é, nem porra nenhuma.
É porque eu tô lembrando, eu sigo ele no Instagram, tá?
Nossa, até coçou o olho, realmente, o negócio ali.
Ainda bem que foi o olho, né? Que isso, Miote. Caralho.
Mas é a sutileza do guaxinim, né, velho?
A sutileza de um paquiderme.
Ele é o Drax, né, velho?
Parece um paquiderme numa loja de cristais, velho. Ele e o Chris Evans fizeram uma aposta. Fizeram alguma campanha, sei lá, não me lembro exatamente o que foi. E o que perdesse a aposta ia se vestir do seu personagem e visitar crianças câncer.
Eu lembro, foi bem legal.
O Chris Pratt, ele não pediu a roupa emprestada, não. Ele entrou no set, roubou a roupa.
Show pro Ryan Reynolds.
E ficou com a roupa, cara.
Esse tipo de atitude eu boto fé nos caras.
A nave do Peter Quill, qual é o nome da nave dele?
Milênio, né?
Milano.
Milano, isso.
O diretor falou que a nave do Peter Quill se chama de Milano porque o personagem tinha um crush na atriz Alyssa Milano na juventude.
É mesmo? Caralho.
Isso é background de personagem, né, cara? Muito bom, cara. Outra coisa que é interessante, aquela hora que ele é preso, ele, o Rocky, a Gamora, são presos e aí o pessoal lá da Tropa Nova tá analisando, né, as fichas dele. Na ficha dele aparece que ele também é conhecido como Space Lord e não Star Lord.
Um dos caras da Patrulha Nova, quando pega ele lá, pá, já aprendi ele, cara. É o príncipe das estrelas, senhor das estrelas. É legal também, cara. É bom ter um codinome. O filme todo é uma construção pra ele poder ser reconhecido. Então você sabe que é importante pra ele.
Isso, sabe? Tanto que no final, quando ele encontra de novo com o cara que ele encontrou no começo, ele fala: é o Star Lord, ele, ah, finalmente!
Finalmente!
Ele vai pra porrada feliz, né, cara?
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Outro personagem que eu acho que vale a pena a gente falar aqui é o personagem do Drax. Dave Bautista era...
um lutador.
Lutador de WWE, que é aqueles fake MMA, né?
Passava no SBT,
passava,
né?
No SBT. Telecatch.
Telecatch.
É. Com o Ted Boy Marino, aquela
boa. Caraca, Ted Boy Marino.
Ted Boy Marino, fui longe, né? E começou a carreira de ator e tal, sendo esses... brucutu, né? Só vilão, não sei o que e tal.
Ele fez o 007 contra o Spectre.
Ele faz um bandido lá.
Reed, que ele fez também.
Quando ele descobriu que ele tinha ganho o papel, ele chorou, caiu no choro de felicidade, porque ele ia ser um personagem da Marvel, né? E, pô...
agora eu vou atuar de verdade.
Agora eu vou atuar de verdade. E aí ele se matriculou numa escola de atuação.
Exatamente.
Tá certo. Tá certo, né?
Tem muito cara aí que devia fazer isso, inclusive.
Quando acabaram as filmagens, ele presenteou a Zoe Saldanha e o Chris Pratt com o cinturão de campeão dele.
É um presente maneiro.
Vendo o make-off, dá pra ver como ele ficou diferente na maquiagem que fizeram nele, né? Tem que ficar 6 horas em pé pro pessoal botar a maquiagem nele.
É porque não era só maquiagem. Também tinha a parte das tatuagens, que era protético, né? Era colado no corpo dele. Porque ele era meio altinho. Não era uma simplesmente
pintar. É relevo mesmo.
Era em relevo, né? Era como se fosse fosse daquelas tatuagens maori, né? Que os caras botam um monte de coisa. Não é tatuagem, mas...
É, que eles usam tipo queloide. Eles fazem queloide pra saltar.
Só pra grudar esses negócios era 3 horas. E ele ficava em pé e o Chris Pratt falou que ele não reclamava nem um minuto. Ele só tinha 2 negócios stand, assim, com 2 bolas de tênis pra ele se apoiar. Nos quadrinhos é um personagem tão verde quanto a Gamora e no filme eles têm um tom mais verde acinzentado, né? Ele é quase cinza mesmo, mas ele tem um verde bem escuro, assim.
Primeiro, por conta de boneco, você sabe. Segundo, pro público não ficar pensando, pô, são parentes, são não sei o quê, são não sei o que lá.
Terceiro, chroma key. Que inclusive a gente precisa falar disso, né, Miotti?
Pois é. Eu tava vendo os bastidores, tá lá um monte de verde no cenário inteiro.
No teto.
Qualquer lugar tinha verde ali. Só que no verde lá no final, tinha um verde claro, outro verde escuro, e um verde de outro tom. A Gamora é verde. E caralho, eu quero isso, porra, pra mim.
Mas esse aí não é o caso que eles usam aqueles fundos azuis, porque tem uns...
Não tinha fundo azul.
É só verde.
É tudo verde.
Como é que pode? Eu tô assistindo os bastidores e aí me aparece a Gamora de verde. Aí eu falei, ah, o fundo vai ser azul. E é verde, caralho! Eu falei, porra, a gente não consegue botar essa merda! Sabe qual é o nome disso, Arthur? Dinheiro! Dinheiro! O cara chega pro James Gunn e fala assim, doutor, não tá funcionando. Eu falo assim, bota a luz nessa merda, caralho! Mas já usamos todas. Aí o cara liga pro produtor e fala assim, eu preciso de dinheiro! Aí chega um caminhão de dinheiro, usa esta merda e compra mais luz!
Cara, porque é foda, é foda.
Por que que funciona? Porque tem iluminação pra resolve, caralho, velho.
Pô, muito iluminação.
Estúdio, né, cara? É foda.
Mas agora o negócio do verde nela...
É incrível, né, cara?
Não é à toa que o filme foi indicado ao Oscar de maquiagem.
Merecido.
Indicado ao Oscar de maquiagem e Oscar de efeitos visuais. Não levou nenhum dos dois.
Competiu com quem em visuais?
Os efeitos visuais foi Interstellar que levou.
Puta, ano ruim também, né?
Quem ganhou a melhor maquiagem naquele ano foi o Grande Hotel Budapeste.
O que eu posso fazer? Foi você que votou? Eu não fui.
Eu votava na Gamora.
Eu votava no Drax, na Gamora.
Quem ganhou esse ano foi Esquadrão Suicida, concorrendo com Star Trek. Vai entender.
Mas o lance do Star Trek, muito da maquiagem também era digital.
No Esquadrão,
não. Ah, velho, não. Tinha, mas tinha muita coisa.
Mas já te falei isso.
É porque misturou muito ali.
Você vai brigar com ela, ela é maquiadora de profissional.
Mas eu já expliquei isso pra ela.
Eu acompanhava as fotos deles, velho. Não justifica.
Mas o pessoal que votou não acompanhava o Instagram deles.
Marina, você votou?
Não.
Eu também não votei.
Chupa Marvel.
O James Gunn, ele tinha quilos e quilos de potinhos de massinha Play-Doh. Massinha Play-Doh é que na nossa época era super massa, Miotti. E toda vez que ele achava que a pessoa tinha se esmerado naquele dia, ele dava um potinho pra pessoa.
Acho justo. Aquela porra é legal pra caralho.
E ele falou que era por isso. Porque ele achava que quando abria o potinho, o cheiro da massinha inspirava ele.
O cheiro daquele é legal, cara.
Olha que filha da puta.
Dinheiro, cara.
Entregou 40
caralho?
Potinhos de Play-Doh. Vin Diesel faz a voz do Groot. Durante a filmagem ele nem apareceu, porque ele não foi contratado pra isso. Ele foi contratado pra fazer a voz.
Com o Bradley Cooper.
Com o Bradley Cooper, que foi contratado pra fazer a voz do Rock. E ele, durante a atuação, ele fazia os movimentos e tal. Ele disse que se inspirou, inclusive, no personagem do Joe Pesci, nos Bons Companheiros, pra fazer a voz do Rock.
Olha aí, cara, que legal.
E o Vin Diesel, o Groot, só tem uma fala. Na verdade, tem duas. I am Groot e We are Groot. E ele tinha que fazer de diversas entonações, porque é tipo Chewbacca.
O legal do Groot é porque, assim, no início, você tá que nem o Quill. Você sempre, ah, legal, ah, que bom que você falou de novo, que bom que não sei o que, tararão. Daqui a pouco, no meio do filme, aí o Quill começa já a comentar, não, vai, porra, Groot, não sei o que. I'm Groot. E você começa a entender como o Groot se expressa um pouco ali.
E o que eu acho interessante é que ele gravou mais de 1000 takes de I'm Groot, e entre esses 1000 takes, em diversas línguas. Em português, se você assistir a dublagem, é o próprio Vin Diesel que faz a voz do Groot. Ele faz, eu sou o Groot. E, assim, vamos aproveitar que esse dá, né?
Fazer o cara se dublar em todas as línguas do mundo.
Não, e é pouca coisa que o cara fala e é fácil. Groot é a mesma palavra. Então você só precisa descobrir o que é I am em todas as outras. Zoe Saldanha, hein?
Desde a época do Terminal, pô. Essa mulher, puta merda.
Não, verdade,
não
é, né?
Terminal?
Nossa.
Puta que pariu.
Carimba. Ô, louco.
Pode me carimbar.
Eu não quero no Terminal, não me lembro.
Terminal, ela é a carimbadora lá que...
Carimbadora.
Carimbadora maluca, né?
Que fica com o cara do Rogue One.
Que ela fica com o cara do Rogue One, eu me lembro. Mas eu não me lembro o que, que ela fazia.
É, do passaporte, só.
Ah, tá. Não lembro. Ela tava no Avatar, ela faz a Lentilha.
Só que agora não é verde, é azul, né?
Mas antes do Avatar, ela fez a Uhura. Ela faz uma ponta no Maldição do Pérola Negra, do Piratas do Caribe. Ana Maria, o personagem dela. Eu não sei quem é.
Não é aquela que dá uma porrada na cara dele?
Miotti, sabe em que filme que ela tá? Vamos ver se você viu esse filme. Sob a Luz da Fama. Filme de balé.
Esse eu não vi.
Esse eu fui no cinema ver com a minha esposa. Na época era minha namorada. E ela ficou maluca no filme. E ela faz quase a principal, assim.
Principal, melhor.
É quase. Não é. Chega
só tipo de principal, mas não chega a ser principal.
É.
Só quase.
Primeiro filme dela.
É, exatamente. Primeiro filme dela.
Ela tá no O Além da Noite.
Ah, é?
Ela é a Graciela. Esse filme é muito bom.
Ela fez os três Star Trek, O Além da Noite. E agora o próximo filme é o Guardiões da Galáxia, volume 2. Projetos futuros tem aqui 9. Coitado, Avatar 2, 3, 4, 5.
Nossa senhora.
Tem o Guerra Infinita.
O Guerra Infinita tá aqui. E ela vai estar no My Little Pony The Movie.
Caralho. Olha aí.
Ela deve
fazer um pônei.
Dublar, espero, alguém.
Vou vai botar ter maquiagem o Roger de Rabbit, pônei, né? Nela.
Mas eu acho ela muito boa atriz. Acho ela encantadora, eu acho. E é legal porque, por exemplo, ela faz a Gamora e faz a Uhura. São duas personagens femininas, fortes, completamente diferentes. E você não vê a mesma atriz, cara. E a Neytiri também, a Neytiri do Avatar. A
própria menina do Terminal, cara. É um outro personagem.
E antes é legal que ela se chamava Zoe, Noel, Noel, sei lá, tinha um trema. E agora ela tirou esse negócio. Agora é só Zoé. Michael Rooker faz o Yondu.
Muito bom, velho.
Que personagem maneiro, né, cara?
Primeiro porque ele salvou o Peter. Que os caras que nunca comeram o terráqueo não comerem ele.
É muito escroto isso,
você
né, cara?
Você tem que parar de falar isso como se fosse uma vantagem. As pessoas não deviam se preocupar de umas comerem as outras, velho. Muito menos ser grato por isso. O bicho fica puto, velho. Filho todo essa merda.
Fica me jogando na cara essa coisa,
jogando
né?
Jogando essa merda. Eu não devia nem me preocupar em ser comido.
Ele faz parte do background do Peter, né?
E o porquê dele ser daquele jeito. E um fica sacaneando o outro. E eles, a única hora que ele vai matar o Peter, ele não quer.
Porque é como se fosse o filho
exatamente,
dele,
exatamente,
né,
mas
cara?
Quando ele vai fazer, ele aceita o argumento. Porque o argumento é bom. Porque convenceu ele. Ele fala, beleza.
Mas você acha que ele ia matar mesmo? Eu acho que ele não ia matar nada.
Eu acho que ele tá mandado pelo pai. Isso aí vão vendo dois. Mas eu acho que é o pai dele que mandou. Pega meu filho lá.
No filme, tem uma hora que eles falam assim: ah, ainda bem que a gente não entregou ele pro pai dele.
É, que contratou.
Que tá, contratou a gente. Aquele pai dele é um cuzão, sei lá. Só um negócio desse.
Os dois são filhos da puta e o relacionamento deles se envolve. É isso. Quando eu tiver a chance, eu vou te sacanear. Você
que nem
sacanear.
No final, né?
Exatamente. Ele fica puto, mas ele ri assim: filho da puta.
É, exatamente. É aquele risinho de filha da puta. Aprendeu direitinho.
Orgulho, porra.
Só faltou ele bater no peito assim. Pride.
Que ele fala, não abra. Você sabe que não pode abrir. E ele fica com o negócio na mão.
Ele olha assim, cara, é, tem razão. Ele não ia fazer isso, cara.
Ele aceita morrer pra saber se o cara não tinha fudido com ele, velho. O melhor é quando ele abre, tem um troll, velho. Mas outro personagem que eu acho legal da gente falar é a Nebulosa.
Mais pela atriz, né?
A Nebulosa.
Ui, também seu.
É a Karen Gillan.
Eu fiquei um pouco assustado agora com a cara do Bruno. Ele parece que ele realmente chegou no orgasmo.
Acho que eu fiz um xixizinho aqui. A Karen Gillan é muito legal, cara. Eu gosto muito dela como atriz. Não só porque ela é linda, maravilhosa. Ruiva.
Azul.
Ela é boa de qualquer jeito. Ruiva, azul, careca. Ela é demais. Mas eu gosto muito dela no Doctor Who. Quinta temporada do Doctor Who, que é quando eles dão aquele refresh. Começam a recontar a parada. E usam muito o personagem dela. Eu posso estar errando falando isso. Enfim, vai ter um monte de gente que vai me corrigir. Ah, isso não é na quinta temporada. Enfim, eu tô querendo falar sobre a personagem da Amy Pond. Eles se conhecem quando o doutor chega na TARDIS e ela ainda é criancinha. Ele para na frente da casa dela porque tem uma anomalia dentro da casa dela que ele tá investigando. Mas ela conhece o doutor e tal, e ele explica que ele é o doutor e não sei o que, e ela fica apaixonada por ele, não sei o que, a menininha. E aí ele entra na nave pra ir resolver uma parada rápida. Não, eu vou entrar aqui na nave, rapidinho eu volto. Ele volta quando ela já tá com 20 anos. E aí é que entra a Karen Gillan como a Amy Pond. E cara, você se apaixona pelo personagem. Ela tem várias histórias legais com o Doutor. Assim, pra mim, é uma das melhores temporadas, cara. Agora, eu não gosto dela na Nebulosa.
Tem uma curiosidade dela nesse filme também, né? Ela realmente raspou.
Ela raspou a cabeça total. Mas, cara, eu não gosto dela como Nebulosa. Eu acho que ela tá muito durona. Tem uma hora que os saqueadores estão chegando, ela começa a dar uns pitir, só faz gritar dentro da nave e correr. Cara, fica um saco, velho. Você é a Nebulosa, você vai resolver essa situação. Você não precisa se desesperar tanto. E achei que ela ficou muito desesperada ali. No resto do filme, eu acho legal, mas ela é meio dodóizinha, porque o Thanos, que é o pai dela, gosta mais da Gamora, não sei o quê. Sendo que a Gamora nem é filha dele, não sei o quê.
Nenhuma das duas são.
O filme ainda tem a Glenn Close, que me surpreendeu. Falei, caralho, a Glenn Close no filme da Marvel, velho.
Vendo de novo, eu surpreendi, porque parecia que eu não lembrava dela.
Ela faz a chefa dos Nova, né? A chefa do Nova Prime. Nem compromete, nem surpreende,
até porque
né?
O personagem dela...
É, o personagem dela é secundaríssimo. Temos também o Benicio Del Toro como o colecionador.
Ele apareceu no Thor.
Ele apareceu na cena...
Pós-crédito do Thor.
Na verdade, na meio-crédito do Thor. Naquela cena, ele fica com a pedra do infinito do filme do Thor, que joia. É aquela vermelha, fala aquela joia do infinito. Joia.
A pedra, lingote!
Aerolito!
Ele fica com a joia do infinito vermelha, se não me engano, que é a do filme do Thor. E aí, nesse daqui, ele tá atrás de outra. Isso eu acho bacana. O personagem dele conheceu a primeira e ele quer mais, quer ter todas, né?
Porque é o conjunto, né?
Porque ele é um colecionador. Exatamente. A Gamora diz que tem um comprador pra porra do Orbe, que vai pagar 4 bilhões de unidades.
Quê?
O Rocky... Ah! Meu Deus! Ele chega e fica tonto, velho.
Na primeira cena que ele vira, ele tá com os óculos, lá no fundo já tem o Howard.
Já aparece.
Dúvida. Uma coisa que eu fiquei curioso, porque eu notei dessa vez. Tem um cara de costas, de capa vermelha, do lado esquerdo dele. Eu fiquei tentando dar pausa. Eu falei, cara, essa filha da puta, será que é o Thor, velho? Não faria o menor sentido.
Eu não vi, não prestei atenção.
Tirei uma foto aqui pra mostrar pra vocês.
Algumas coisas que dá pra perceber ali da sala do colecionador. É o Cosmo.
O Elfo Negro.
Um dos Elfos Negros.
Um Soldado Kree.
As lesmas do filme lá do James Gunn. Tem o casulo do personagem Adam Warlock, que é um personagem da série cósmica, do mundo cósmico da Marvel, que é como se fosse um Jesus cósmico. E era pra ter também, esse eu achei o melhor, o Stan Lee.
Ah, é?
Seria o melhor.
A aparição dele ia ser dentro desse negócio, só que no roteiro ia estar o Stan Lee e ele ia dar o dedo do meio pro Groot. Só que aí a Disney achou ofensivo demais, que ia ficar meio ruim, e aí preferiu que ele fizesse o alienígena Casanova, né? Que ele tá lá no começo, todo dando um chaveco na mulherzinha. Mas eu acho maneiro que no final, a última cena, né, dos créditos, é o Howard, cara. Quando apareceu, eu falei, cara, não é possível.
Eu me senti muito mongol, cara, quando o Howard aparece, sabe por quê? Porque assim, eu era uma das poucas pessoas que tava urrando no filme.
É, pô, esse é o lance. Esse é o lance. O caralho, o Howard ali.
Que é? Eu falei, caralho, o Howard, velho.
O pessoal saindo, eu falei assim, gente, vai ter. Alguns que eu conhecia, né?
Não. Algumas que eu conhecia, não. O Miotti, ele dá bronca nas pessoas.
Tá, engraçado,
que
velho.
Que saem antes da hora do filme, cara.
Para que tem cena, cresce, porra!
Ele levanta e fala, não vai não.
Não levanta não, que tem cena.
Tem cena aí, tu enxerga, porque aí vai ser o Howard aí, porra. Senta aí, porra.
Eu já vi isso acontecer.
Você já viu isso acontecer? Eu também.
Já vi pessoas sendo coagidas, porque a pessoa não era, assim, aquela pessoa... Ela não sentou porque queria ver, ela sentou com medo.
Com medo, é, exato. Vai que vem esse louco e me come aqui, sei lá. Melhor assistir essa merda, né?
Senta. Não, senta. Olha o olho dele. Senta. Ele tá falando sério, amor. A veia tá saltando da testa dele. Para. Senta devagar ali. Aplaude, hein? Qualquer coisa, aplaude.
Não, vou falar uma coisa. Ele deu bronca em quem saiu antes dos créditos dos Smurfs, porque tinha cena no final.
Foi, porra.
Foi, ele brilhou.
Toca Gamel aí, porra!
Caralho.
Senta, caralho.
Você viu a cena do final dos Smurfs? Não, porque você saiu. A gente, caralho, do filme de criança.
Seu merda!
Caralho, mas foi muito boa a cena.
Caralho, eu saí. Eu fui ver ontem. Você não viu?
Não, não vi não, caralho.
Seu merda!
E o pior é que eu fiquei perdido, cara, eu acho que o meu filho falou que tinha uma cena pós-crédito, essa merda.
Eu sento nessas condições, né, pô? Umas motos me tira a camisa do corpo, agora com estupidez e ignorância me deixa nu.
Thank you.
maior fenômeno deste filme, a porra da trilha sonora. Que trilha fantástica. A trilha pop, a trilha instrumental, ok, é legal, completa bem o filme, mas a seleção de músicas do Awesome Mix Volume 1 é fantástica. James Gunn falou que quando ele foi montar o filme, foi montar o roteiro do filme, ele tem um método de trabalho meio Tarantino. Ele primeiro escuta as músicas para poder criar a cena em cima. E ele disse que ele separou 120 músicas desse período que o Peter Quill poderia usar. Uma delas, a música preferida do James Gunn de todos os tempos, é a do Jackson 5 do Tibet. E é por isso que encerra o filme com aquela música. Outra coisa que eu já falei é que ele tinha pensado em começar o filme com aquela cena do Peter Quill naquele planeta procurando o orbe, com a música do Hooked on a Feeling, e preferiu usar a do Come Get Your Love, né? E aí ele usou a Blue Suede lá na cena do presídio, né? Que é muito maneiro, que eles estão lá presos e tal, reclamando de um monte de coisa, passam, e um dos carcereiros tá descobrindo ali o Walkman e tá botando, e ele fica puto, fica nervoso.
Aí! Solta isso! Eu vou te... Aí! Escuta aqui, seu grandalhão azul. Tira esse headphone. Ele é meu e tem que ficar confiscado. Essa fita e esse Walkman são meus! Então... O que era na fila? Blue Suede, 1973. Essa música aí é minha!
Aí o cara vai lá e dá uma chocada nele. Na hora que ele dá o choque, aí vem o... You're in love with me. Lips as sweet as candy. Its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. If I can for sure, all the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in. É muito maneiro, essa música é muito foda. E foi a música que vendeu o trailer pra gente. Foi a música que eles usaram no trailer e, cara...
Foi que basicamente começou a moda que tá até hoje aí, só que ali funcionou, ali era 100%, era feito pra aquilo.
Era feito pra aquilo, exatamente. Essa música, inclusive, depois do filme, ela... Depois do trailer, na verdade, ela aumentou a venda em 700%, cara. A música teve um efeito muito grande no público.
Não foi só essa, né? Todas as músicas acho que voltaram a aparecer nas paradas de sucesso, né?
Eu gosto daquela
Anda Pinha Colada.
Mas esse o Chris Pett falou que tá aguentando mais escutar. Mas se eu escutar mais uma vez o Pinha Colada, eu vou me matar. I was tired of my lady. We'd been together.
too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you'd like making love at midnight in the dunes of the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape.
E outra que eu acho fantástica, tem mais dois momentos assim fantásticos com a trilha sonora. Três. Uma que é o do Cherry Bomb, que é na hora que eles resolvem ir pra guerra, que aí tipo é aquela cena que eles estão se armando, não sei o quê. Teria aquela cena que nos Vingadores é aquela cena épica, né, deles se juntando num círculo. E aí cada um tá fazendo uma coisa. O Rocket tá coçando o saco, a Gamora tá bocejando. É muito escroto, cara.
O Peter é o único que tá ali, o Star-Lord.
Não, ele tá coçando a risca, ele faz assim, tipo,
ah, o Drax tá olhando aqui e fala, porra. Foda-se.
Cherry Bomb! Hello world, I'm your wild girl. I'm your Cherry Bomb! Donates love and straight sounds too. Come on baby, let me get to you. Bad nights causing teenage blues. Get down ladies, you got nothing to lose. Hello daddy, hello mom.
É muito maneiro, pô. The Runaways é legal. Outra música que eu acho legal é a do final do desafio de dança, cara.
Oh, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter.
Escuta essa parte.
Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter.
Agora vai com tudo!
Someday! We'll put it together, we'll
o get it all.
Vendo quem dança mais, eu ou você? Gamora. Sutil, voltou pra cá.
Na hora que tá cantando a Gamora, ele manda aquela...
O que você faz com isso?
Faço? Nada. É só pra escutar. Ou talvez até dançar.
Sou uma guerreira. E essa cena, eu não danço.
Sério? Bom, no meu planeta, tem uma lenda sobre pessoas como você. Se chama Footloose. E nessa lenda, o grande herói, chamado Kevin Bacon, consegue ensinar uma cidade inteira, cheia de pessoas super travadas, que dançar é a melhor coisa que existe.
É maneiro. E depois a Gamora lá, numa hora lá, ela fala, nós somos Kevin Bacon, cara.
Nós somos Kevin Bacon.
Cara, o Kevin Bacon deve achar muito massa isso, né, velho? Mas nessa hora do Dance Off, cara, quando ele começou, eu tava assistindo, o cara tá dançando.
Tudo
velho.
Tem limite, cara. Pera aí, o cara tem um poder absoluto aí, velho. É só tocar essa merda no chão que você vai ser vaporizado. Você vai dançar, porra!
Deve estar no contexto, né?
Mas aí que tá, observa, a gente pensa isso, o Ronan também, velho.
Tem uma cena excluída que nessa hora todo mundo dança. Até ele dança.
Pois na hora que ele termina, vai, aí ele olha pro Ronan, aí o Ronan começa a rir, velho. O cara não aguenta, ele abaixa.
E era só pra distrair o Ronan, né? Na verdade, eu tô dançando pra distrair seu animal.
Se você pega qualquer outro lugar, qualquer outro filme ou personagem, ou se simplesmente o Rocky aparecesse naquele momento, tirando a porra do cu lá, sem saber porquê, ele não. Você sabe que o Rocky desmonta a nave do Star-Lord, você sabe que o Rocky o tempo todo ele tá criando alguma coisa, ele tá...
É, ele é um puta mecânico,
ele é mecânico, né? Ele é inteligente pra caralho, sacou? E ele, enquanto ele tá distraindo, ele vai lá, ele tá montando o negócio, vai, continua, continua, continua. Ele tá achando que ele encontra e vai juntando a parada pra criar uma arma.
Não, velho. Isso tudo é contexto, né? Tanto que na cena que eles fogem do presídio...
Pra gente sair daqui, vai precisar entrar naquela torre de vigilância. E pra isso, preciso de umas coisinhas. Os guardas usam braceletes de segurança pra controlar quem entra e quem sai. Eu preciso de um.
Deixa comigo.
Aquele cara. Preciso da perna protética dele.
Da perna?
É. Com certeza não preciso do resto. Aquele cara é um inútil.
Tá legal.
E finalmente, na parede ali atrás, tem um painel preto, com uma luz amarela piscando. tá vendo?
Aham.
Tem uma bateria com Arnix dentro dele. Uma caixa meio roxa com fios verdes. Pra entrar na torre, eu vou precisar dela.
E como vamos pegá-la?
Aparentemente tem uns caras aqui que te acham maior gato, então dá um jeito e joga um charminho.
Você tá de brincadeira?
Não, eu soube que te acham bonitinha.
Olha só, ela fica a 6 metros de altura e tá no meio da parte mais bem guardada da prisão. É impossível chegar até lá sem ser visto.
Eu tenho um plano, e esse plano exige uma droga de bateria Cornix, então vê se dá um jeito!
Dessa vez que eu percebi um negócio que eu não tinha visto. O Groot, quando ele escuta que eles precisam daquele negócio, ele, porra, mas como é que a gente vai pegar? Aquela merda tá 6 metros de altura, não dá pra pegar aquele negócio. Aquilo vai ter que ser a última coisa, porque vai disparar, vai virar uma bagunça do caralho, então a gente vai deixar por último. Aí o Groot, tom,
arranca o negócio.
Só que na hora que o Groot tá fazendo isso, tipo, o Drax aparece lá
e
também.
E fica olhando.
Ele olha assim, ele olha pra eles, aí ele olha o Groot, porra, o que ele tá fazendo? E tipo, é muito filmes, cara, dos As, velho.
É total.
É só o plano de fundo que importa, e eu não tinha visto ainda.
Ele arranca a parada e começa aí.
Ou a gente pega primeiro aquela porcaria e improvisa o resto. É. Aí a Boca Gamora fala, comunicador, eu, perna.
Não, e o melhor é que depois ele chega com a perna.
O quê? Você pegou a perna?
Eu não preciso disso. Você trouxe a perna? Não precisa disso, não.
Você falou que precisava dessa merda?
Pô, cara, na verdade eu só queria sacanear o bicho.
Eu achei que ele ficou pulando quando você girou.
Ele ficou pulando igual um saci, cara.
Eu gastei 30 mil com ele.
Aí é que ele cai de risada, né? E o melhor é que no final, no plano do final, ele fala, e precisamos do olho desse cara. Aí, não precisa do olho de ninguém, não.
Mas eu acho essa cena toda do prisão, acho que pra mim é a melhor. Ele chegando na prisão e o Groot já falando, quem manda aqui nessa porra sou eu.
Cara, o melhor, né? O bicho vai pegando o Quill assim.
Olha só a carne nova. Eu vou transformar você em geleia gunaviana. Você vai gritar.
Eu vou deixar uma coisinha clara. A recompensa por ele é nossa. Se quiserem ele, vão passar por cima de nós. Ou, mais precisamente, vamos passar por cima de vocês.
Eu tô com eles.
E vai atrás.
O Drax, ele é legal porque ele não entende metáfora, né? Ele é muito literal. Aí ele vai lá matar a Gamora, aí o Peter vai tentar impedir. Ele fala, olha só, você não vai querer fazer isso porque ela pode ser importante pra atrair o cara que você realmente quer matar e tal, porque ele é a sécula do pai dela, não sei o que, você não vai precisar fazer isso e tal. Aí depois você pode encontrar ele, ó, e faz o sinal de dedo na garganta ele. Porque eu iria passar o dedo na garganta dele. Não, cara, isso aqui, ó, quer dizer que você vai matar, cortar a garganta dele.
Eu não vou cortar a garganta dele, eu vou arrancar a cabeça. Aí vira pro carinha, você sabe disso, todo mundo conhece esse ali. É, eu conheço. Aí o Drax, eu não conheço ele. Não conheço. Aí ele, porra.
E depois, né, na cena lá da nave, da luta, faz o dedinho ali, dedo na garganta significa morte. Aí ele olha o dedo, metáfora.
O que eu acho legal nessa cena do Drax é que depois ele vira e fala pro cara assim, eu vou ficar com a sua faca, eu gostei dela. Aí o cara, era a minha melhor faca. Eu gostava muito dela, cara. Pô.
Era a minha faca favorita, né?
O cara quase chora.
Não, e tem aquela hora lá também que eles estão tentando armar o plano, né? Que o Rock explica, não, ele não entende metáforas. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ele, nada passa pelos meus ouvidos. Tenho reflexos muito rápidos.
Eu iria desviar, isso jamais aconteceria.
Aí a Gamora olha assim, ela, eu tô cercando dos maiores imbecis da galáxia. E ela tá com a cara desoladora, cara.
Conhece direito, aí acaba sendo apresentada a tropa nova mesmo.
Eu acho legal, acho bacana. Principalmente a solução deles pra segurar a nave gigante. Aquilo
ali
legal.
Foi muito legal, cara.
Deles se juntarem todas as navezinhas, fazer tipo um campo de força e abraçar o negócio.
O que é mais legal, porque se ficar só um negócio rígido, não, eles vão abraçando literalmente assim pra criar resistência. É muito bacana.
A solução visual é muito show, muito bem bolado.
E o Groot também, né, cara, assim, o tempo todo ele tá se segurando. E você sabe que o bicho é um monstrão mesmo, faz tudo e tal, não sei o que, mas ele era o inocente dali da
parada. Ele é o inocente, exato.
Cara, na hora que o bicho entra no Berserk, fica com medo. Você fala, eita.
Tu acerta aqueles bichos todos lá, né?
É, ele só estica pra... Ah, ele abre, velho. Assim, fica aí. Caramba!
há um rumor de que no próximo Vingadores ele vai enfrentar o Hulk.
Ah, é?
É. Eu gosto que a estrutura dos Guardiões é um pouquinho diferente da dos Vingadores, né? É como, sei lá, se os Vingadores são os Beatles, os Guardiões são os Rolling Stones, sacou? São desajustados, eles não são...
Não tem protocolo.
Não tem protocolo, não tem, são loucões.
Eles vão improvisando, não, eles vão fazendo tudo.
Vai, né? Na doida. Não tem organização. Eles ficam brigando o tempo todo por causa dos planos, cara.
Eu tenho um plano.
Você tem um plano?
Tenho.
Pra começar, você tá me copiando quando eu disse que tinha um plano.
Não tô, não. As pessoas dizem isso o tempo todo. Não é uma coisa tão estranha de se dizer.
Em segundo lugar, não acredito que você tenha um plano.
Eu tenho parte de um plano.
E qual porcentagem do plano você tem?
Você não tem direito a perguntas depois do absurdo que fez em lugar nenhum.
Eu acabei de salvar Quill.
Nós já deixamos claro que destruir a nave que eu tava não ia me salvar.
Quando deixamos isso claro?
Tem uns 3 segundos.
Não estava ouvindo. Acho que pensava em outra coisa.
Ah... Oh.
Ela tá certa. Você não pode dar opinião. Qual a porcentagem?
Eu não sei, 12%.
12%?
Acho que risada falsa.
É de verdade.
É super falsa.
Essa foi a risada mais verdadeira, autêntica e histérica que eu já dei na minha vida inteira. Por que isso não é um plano?
Mal chega a ser um conceito.
Você tá do lado dele.
Eu sou o Groot.
E daí que é melhor que 11%? O que que isso tem a ver?
Obrigado, Groot. Obrigado. Viram? Groot é o único de vocês que tá entendendo.
Eles são amigos porque eles são completamente desconexos uns com os outros ali. E eles funcionam exatamente por causa disso, velho. Eles não têm motivo nenhum pra ninguém estar ali, mas é exatamente o que o Groot fala e o Rock. Eu sei que eles são os únicos amigos que a gente já teve até hoje, quando ele tá chorando. Agora o melhor pra mim é quando ele, o Rock tá falando do Drax, bicho todo triste lá. Não, eu realmente desonrei vocês, não sei o que.
Toda raiva, toda fúria foi para encobrir minha perda.
Ah, coitadinho! A minha mulher e a minha filha morreram!
É um filho da puta, né, cara?
Calma, eu ria, velho, quando o Groot fez aqui.
Acontecendo as paradas e tal, até a hora que chega aquele negócio de invadir a nave do Ronan, um plano muito louco, né?
A moda caralha.
Mas era o único jeito, né?
Era 2% de plano ali,
porque velho. Não podia deixar o cara chegar na superfície que ele ia destruir tudo. Então vamos entrar lá, vamos invadir. Aí eles invadem e tal, não sei o quê. A Gamora vai lutar com a Nebulosa. Nebulosa acaba perdendo a mão e fugindo. E também o Senhor das Estrelas, o Groot e o Drax vão dando porrada nos Kree, sei lá, naqueles bichos. Quando chegam pra estourar lá o Ronan, jogam o Mega Blaster no sei o que lá no bicho.
É quase um tokusatsu ali,
é,
né?
É, exato.
Esses pessoal do tokusatsu todo junto lá.
Fazem quase de bazuca ali. Aí jogam no bicho, o bicho não tá, acontece nada, velho. Aí vem o Rock, velho, mete a nave no cara,
a
velho.
A foda-se essa porra! Não, e o melhor Rock antes, quando ele vai salvar, ele é convencido pra salvar enquanto ele tava com o Yondo, né? Ele...
Atenção, fuleirada! O maluco em cima da minha nave tá segurando uma executora de Hadrons, uma arminha que eu mesmo inventei.
Que isso?
Se não nos entregarem nossos companheiros agora, vão ganhar uma entrada nova na sua nave. Um buraco gigante.
Eu não acredito.
Vou dar 5 segundinhos pra vocês. 5!
Não!
4! Espera aí!
Rock, sou eu, tá tranquilo, foi tudo resolvido, estamos bem.
Ué, oi Quill, o que que tá pegando? Chama isso de tudo resolvido? Vamos roubar os caras que quase arrebentaram a gente!
Você quer falar de ideias ruins? Que tal tentar nos salvar, nos explodindo ao mesmo tempo?
A gente só ia explodir se eles não entregassem vocês!
E como é que eles iam nos entregar se você só deu 5 segundos pra eles?
Não dava tempo de ficar discutindo os detalhes do plano! É isso que a gente ganha por tentar ser altruísta!
Eu sou o Groot.
É, são os ingratos mesmo.
Cara, é legal que é o tempo todo eles brigando, velho. O tempo todo discutindo. Isso é o mais legal, cara. Tanto que no trailer do 2 tem até uma parada dessa, né? Alguém fala assim... Mas vocês vivem o tempo todo discutindo, vocês não são amigos. Ele fala assim... Não, a gente não é amigo, a gente é família.
Exatamente. Uma coisa nesse filme também que é interessante é o poder da Joia do Infinito.
Sim, que é a Joia do Infinito, a destruição total e aniquilação geral.
Quando o colecionador tá falando, mostra um dos Celestiais lá, que é bem legal, assim, você vê muito do quadrinho mesmo, assim, aqueles pontos na cara, aquele negócio, e é muito bacana, velho, você vê o...
Tem essa parte dos Celestiais, que é legal, e tem o Lugar Nenhum, que é a cabeça de um Celestial, que é foda também. No quadrinho, o Lugar Nenhum é a base dos Guardiões. E aí na cena final tem aqueles negócios da dança e tal, eles dão um tirambaço na arma do Ronan e aí a joia do infinito vai cair no chão. E aí o Peter pula e segura. E aí quando ele segura, começa...
Chaves tomando choque lá.
É, exato. Aí todo mundo começa a segurar na mão dele, não sei o que, e estabiliza, né? Na hora que estabiliza, aí o Ronan, como é que isso é possível? Vocês são mortais. Aí não, nós somos a porra dos Guardiões da Galáxia, caralho.
Aí solta o Hadouken, né? Hadouken, oita!
E aí é legal, porque aí ele descobre que a mãe dele não tava viajando, de que o pai era um anjo, que não sei o que.
Era
um
ser de luz e tal.
Ser de luz e tal. E aí é que eu acho legal que ele faz meio que as pazes com a mãe dele. Tanto na hora que a Gamora pede me dar sua mão, que ele dá a mão e acaba de dividindo a dor da Joia do Infinito. E no final, quando ele chega na nave, já acabou tudo, ele pega o embrulho que ele nunca abriu, o presente.
Ele perde aquele trauma dele não ter tocado, segurado a mão
de
da mãe
dele. De não ter
dele.
Tocado, exatamente. Ele se perdoa. E aí ele pega a fita, descobre que é uma fita, que ele não sabia, tava embalado. E ele bota, e a primeira música é Ain't No Mountain High Enough. Que tem tudo a ver com o que ele tá sentindo ali no momento, sacou? Não existe nada que possa separar ele da mãe dele. There ain't no mountain high enough, there ain't no river wide enough, there ain't nothing that can keep us from you, baby, né? Foda, cara. E ele fica emocionado.
Porra, eu me emocionei, cara. Deu aquela marejada bonita no olho.
E aí depois ele vai pro centro do piloto, né?
O que vamos fazer agora? Alguma coisa ruim? Alguma coisa boa? De tudo um pouco?
Você é o nosso líder, Senhor das Estrelas.
De tudo um pouco.
Não, é o melhor um pouco antes, né? Quando ele tá conversando com o cabelinho lá, o cara da tropa nova.
Todo mundo fala uma coisa louca, né?
Seus registros criminais foram apagados. Mas devem ficar atentos se forem violar a lei de novo no futuro.
Perguntinha. Se eu vir alguma coisa que eu queira pra mim, mas que pertence a outra pessoa?
Você vai ser preso.
Mas e se eu quiser mais do que a pessoa que tá com ela?
Ainda assim é ilegal.
Mas isso não faz sentido. Eu quero mais, entendeu? Tão rindo de quê? Não dá pra ter uma conversa civilizada?
E se alguém fizer alguma coisa irritante e eu decidir remover a espinha dele?
Isso. Na verdade, é homicídio. É um dos piores crimes que existem. Então, também é ilegal.
Aí você vê que o Groot não morreu, né? Ele tinha crescido como uma árvore lá gigante e protegido todo mundo na hora da explosão. E aí essa parte também é muito legal, porque o Rock vira pra ele e fala: mas Groot, você tá fazendo isso, você vai morrer. E aí ele fala: we are Groot, nós somos Groot. É maneiro, é legal.
Eu chorei tanto.
Eu fiquei que nem o Rock ali. Então.
É bonito. E aí depois ele pega o graveto, enfia no...
soca
na terrinha. E aí o bicho acordando assim.
É o bonsai Groot ali.
É, bonitinho. E aí depois tem a cena que logo depois do Guardiões da Galáxia irão voltar, que tá lá o
Drax amolando.
Amolando a faca. E aí tô rolando um Jackson 5 pesado. Aí o Groot começa a dançar.
A Drax olha
e ele para.
Uma coisa, eu assisti ontem o filme. Aí depois de assistir o filme, aquela sensação de filme bom, né? Aquela coisa boa, de novo assistir dublado pra ter uma experiência diferente. Aí eu tava assistindo com meu irmão, aí meu irmão parou assim: vem cá, você já parou pra pensar que talvez a mãe dele tenha morrido de câncer porque ela transou com um alienígena?
Caralho.
Aí eu: faz sentido. Aí ela teve um filho alienígena e ela ficou com câncer. Aí eu: caralho, que triste.
Caralho.
Cara, eu fiquei mal,
seu irmão consegue ver o pior lado das coisas.
Eu falei tipo: gente, credo, eu tava tão achando tão bonito.
Acho que o termo pra ser tratamento.
Caralho. Porra, velho, bota o Monty Python pra ele ver lá.
Filho da puta.
Se não bastasse estar triste, ele ainda completa assim: vai ver, o pai dele já até sabia que a mãe ia morrer, por isso que mandou buscar a criança.
Caralho.
Aí eu fiquei, aí eu parei e fiquei assim.
Meu Deus, ele não, para de assistir as coisas do seu irmão, cara.
Caralho, velho.
Não faz isso, porra, porque
apresenta
é tão legal.
A baleia azul pra ele logo, velho. Pelo amor de Deus. Bicho depressivo, velho.
Caralho. Aí eu fiquei na
Hooked on a feeling, da 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 da, hey, da 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 da, eu não sei o que cantar.
Ainda bem que a música tá do fundo.
Uca, 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 uca.
Vocês me impressionam. Cara, é uma coisa natural, valeu? Não dá pra...
Olha.
Oi, microfone. Assim ficou melhor, né?
Cara, você... Pra ser viado...
Falta pouco, velho, eu sei.
Acho que se nascesse meia hora mais tarde, você é viado.
Meu pai já falou isso.
Daqueles, cara. Você é só uma bichona louca, sabe? In your arms
so tight. Eu ainda tô com a frase do cara lá de churrasco na cabeça.
Que isso mesmo?
Eu tava rarrelando a gata do sudoeste.
Caralho, eu não consegui nem falar frase três vezes rápido.
Eu tava rarrelando.
Rarrelando.
Ele tá rarrelando, então é tá rarrelando.
Caralho, meu, você já percebeu que, tipo, ele falando, ele parece que ele tá brigando com a pessoa.
É.
Tipo,
é.
Porra! Falta só porra no final. Se tu fosse russo ou alemão, fudeu, velho.
Oi, eu tô no Ikananatá.
Porra!
Não, caralho.
Aí, ó.
Ih, viu? Caralho. Porra! Essa merda, vou.
Antes de 7:30.
É o barbudo lá, o gordinho barbudo. A primeira vez que eles estão no planeta, que eles vão atrás do Quill, o Yondu.
Ah, tem aqui, tem um carinha aí, que tá carinha com que ele.
Ah, você deveria matar, não sei o que,
brará.
É o monge, cara.
Ofereça uma recompensa. 40 mil. Mas eu quero ele aqui vivo.
Sim, capitão.
Vivo? Foi o que eu disse.
Devia ter entregado o garoto como contrataram a gente para fazer. Ele era mercadoria. Você sempre foi mole com ele.
When we're all alone. Muito bem, Leonardo Miguxo.
Tem um A no meio, hein?
Para você que mundo. Não está assistindo. Caralho. Aqui em live, Leonardo Miguxo mandou...
Cara, não tem nada a ver essa porra. Caralho.
Se você for patrão, você vai entender. Se você está no grupo do Refil, você vai entender. Se você não é, começa a ser patrão que você vai entender o Miguxo.
É. E, cara, ele fica putaço, ele tá, cara.
O caralho, porra.
A tela do iPad dele tá quase furando, velho. Ele tá... Porra, porra, caralho!
Eu não sei como é que ele leu aquela porra. Não sei. Invenção da cabeça dele. É,
cara, o pau dele é óbvio.
É.
Eu devia estar filmando. Peraí. Peraí. Peraí, cara.
Ai, caralho, essa porra dessa parede
tá
de ferro.
Demais isso. Eu não digo.
Quando eu tava vendo o filme, no finalzinho tem o John C. Reilly chegando em casa, a mesma cena do Kong.
É mesmo,
igual,
né?
Igual, que ele abraça a filha, a mulher.
Caralho, velho.
Caralho, a mesma cena, ficou igual.
Caralho, eu gosto de abraçar filhos no final do filme.
É.
Dá pra fazer uma cena dessa?
Não, é o seguinte, o meu contrato exige...
Tem um filme, Robert De Niro, do Zac Efron. Do nada o bicho tá dormindo. Na hora que ele vira, De Niro tá assim com a rola, enfiar a rola na cara do cara só pra sacanear o cara. Ah! Eu falei, caralho, que porra é essa?
E aparece a rola mesmo?
Aparece, cara. Falei,
do De Niro?
Do De Niro, velho.
Pinto Velho?
Gente.
Eu preciso ver esse filme.
tava adiando, botando esse filme lá no final da lista, todo mundo falava que era uma merda. Rola do De Niro, cara, porra. Por que rola, porra?
De Niro, caralho.
No Blu-ray tem os comentários do diretor durante o filme todo, né? Aí eu botei só nessa cena. Ele fala que foi o Seth Green que fez a voz, né?
Pô, que legal. Ele é digital ou ele é um boneco?
Eu acho que é um boneco mesmo. Só que ele falou assim, ó, essa cena aí não quer dizer que vai ter filme dele não, viu?
É um easter egg.
Né? Porque todo mundo sabe que teve um filme ruim.
Não é ruim. Aquilo é um clássico. Aquele filme tem a Leia Thompson, gente, transando com o pato.
É o clássico.
Como é que pode, velho? E ela tá jujuba no pudim. Olha aí.
Inveja desse pato, velho.
Ô, pato, filha da puta. O pior é que pato tem um pinto de caracol, né? Vocês já viram isso?
Não, de croto porra.
Demais. É um rabo. Não, o pato tem um pinto enrolado assim, cara. É nojento, velho.
Ah, não, o porco tem um parafuso, né?
Do porco é o rabo.
Não, mas o porco também tem um peru.
Que gira?
É.
Caraca, o rabo e o peru.
É o processo completo ali. É tudo. Você puxa o rabo dele, o peru fica reto.
Caralho.
Imagina isso num desenho da Disney.
Tá difícil tirar, você puxa o rabinho.
Respira, Bruno.
O foda é quando a gente visualiza, né, velho? Ai, doeu, eu fiquei um pouco tonto. I'm hooked on a feeling. Caralho, eu me cortei enquanto eu ria. Caralho, eu tirei uma naca do meu dedo, velho.
Caralho, Arthur.
É, falei, é sério, eu realmente não. Eu perco completamente o senso de tudo. Caralho, tá doendo pra porra essa porra.
Pior de tudo, deve ter algum mexolaco. Caralho, ele tem.
Caralho.
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 É porque acontece as porra com ele mesmo.
Tem band-aid também? Tem cola?
É a mochila da Mary Poppins. Yeah, you turn me
on. É, o Drax vai falar, tanto que é um idiota, né? Idiota. Liga pro Ronan, velho.
Liga pro Ronan.
Você ligou pro Ronan, porra.
Porra, cara, você tá querendo ferrar com a gente? Você chamou o exército do cara, velho.
Eu terei minha vingança.
Produz faquinha, velho.
E ainda fala no final lá com a Gamora. Não, Ronan não. Eu quero matar o...
É o Thanos.
E agora você conseguiu sua vingança? Agora eu quero o Thanos.
Agora se no final ele matar o Thanos, se foda.
Ia ser massa mesmo.
Ia ser foda. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa.